Presidente da Câmara de Vereadores do município de Palmitos, Zélcio Demossi, recebe visita do deputado estadual Alex Brasil e que vem visitar Palmitos para tratar assuntos relacionados à administração pública municipal de Palmitos. Presidente, satisfação tê-lo aqui na coletiva para a imprensa de Palmitos e região, falando sobre a vinda do deputado Alex Brasil. Boa tarde.
Boa tarde a toda a imprensa. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar mais uma vez recebendo o deputado estadual, Alex Brasil, e também dizer para toda a população que tudo para mim é novo, né? É o primeiro ano também de mandato, enfim, e o deputado fez questão de vir me visitar e sentar na minha sala, na minha cadeira, né, deputado? É isso aí. Veio aqui me prestigiar, onde que já tivemos aí confirmações aí de emendas boas e vai ter mais ainda para frente. Então, as expectativas, as demandas são boas. Estou muito feliz, tá? Estou muito feliz, gratificante por ter conseguido assumir essa presidência e alinhar do jeito que estou alinhando.
Presidente, interessante que o senhor diga para a imprensa o objetivo da vinda do deputado Alex Brasil, que é de uma área distante do oeste de Santa Catarina.
Exatamente, como a gente estava conversando, o deputado é da região lá de cima, só que ele está bem atuante, já está na quarta visita do deputado, né? Aonde que ele vem aí nos trazendo uma emenda de 500 mil reais, que já está confirmada, então, para a agricultura. E também novas emendas, até para infraestrutura também, tá? Que estão encaminhadas. E ele vem fazendo todo o roteiro de região, né, deputado? Fazendo todo o seu roteiro aí. E, que nem eu disse primeiro, fiz questão aí de vir no meu gabinete. E as portas estarão abertas. E coisas a mais ele pode explicar também agora para a população.
Deputado Alex Brasil, diria o que para a população de Palmitos e região? Boa tarde.
Boa tarde a todos da imprensa que estão aqui com a gente hoje. Para mim é muito gratificante poder mostrar o que um deputado de fato tem que fazer. Porque a gente, quando é deputado, a gente é deputado do Estado de Santa Catarina e não deputado de uma região. Talvez eu esteja chacoalhando outros que muitas vezes ficam reduzidos apenas à sua área, da onde ele mais tem volta, onde ele mais tem história, né, da sua passagem política. Eu assumi o mandato praticamente junto com o vereador, porque como eu estava na suplência, 2025 foi o primeiro ano de mandato como deputado efetivo. Tinha assumido antes como suplente, mas ainda não era efetivo. Então, a minha ideia de deputado e de parlamento é fazer isso que eu estou fazendo. Eu consegui chegar em 160 municípios no primeiro ano de mandato e quero completar os 295 até o final desse ano. Sabemos que é um ano mais desafiador, porque é um ano que nós vamos para a reeleição a nível nacional, estadual. Mas eu me sinto muito bem no Oeste, porque eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu estou há 23 anos em Santa Catarina. Mas o Mato Grosso do Sul também é uma região muito parecida com isso aqui, que é a região do agro. Então, às vezes as pessoas falam, o que um cara do litoral quer aqui? Mas aqui, para mim, é voltar às minhas raízes, é voltar à minha história de vida. E se hoje eu me tornei deputado no estado de Santa Catarina, estar ajudando a região oeste como eu estou ajudando, são quase 5 milhões em emendas para essa região aqui. Então, isso demonstra o meu comprometimento com a região oeste, a minha preocupação em não ser um deputado limitado apenas da região litorânea, que é onde eu estou residindo. E eu acredito que alguns outros deputados, eu pelo menos tenho chegado em região, que as pessoas falam, nossa, faz muito tempo que não vem um deputado aqui. Ou se não, já ouvi, inclusive, Santa Terezinha, município lá no Planalto Norte, nunca pisou um deputado aqui. E quando eu ouço isso, para mim é muito gratificante, porque me faz entender que eu estou fazendo a diferença. E que isso sirva muitas vezes para outros deputados que às vezes se sentem enciumados. Por que o deputado Alex, que é lá do litoral, está toda hora pisando na minha terra? Eu estou fazendo o que eu acho que é meu dever de casa, percorrer o Estado e ajudar a população. E o meu grande exemplo de liderança partidária e política é o presidente Bolsonaro, que é um político que anda no meio do povo, que quando anda recebe muitos elogios, e às vezes você pode receber crítica também, faz parte do parlamento, mas que não se esconde. Seria muito confortável para mim ficar preso dentro de um gabinete, ainda mais no calor de 40 graus como esse hoje, que eu percorri 6 municípios, gravei vídeos, atuei, fui para a rua. Ficar dentro de um gabinete com ar-condicionado, só recebendo ofício e dizendo vou mandar para esse tanto, não faz parte para mim do que seria realmente a minha atividade parlamentar. Cheguei na política liderando as maiores manifestações de rua da capital, sempre em cima do caminhão, com Fora Dilma, são 12 anos de manifestação, depois dando apoio ao presidente Bolsonaro. E minha promessa durante a campanha é, se eu um dia me tornar um parlamentar, eu continuarei fazendo as manifestações com vocês, eu continuarei no meio do povo e não me esconderei de vocês. E eu fico hoje muito realizado também, porque quando o governador Jorginho, que hoje é governador, na época era senador, subiu pela primeira vez no caminhão comigo na época de pré-campanha, e foi a primeira vez que um político subiu durante todas essas manifestações, ninguém subia em caminhão que tinha mandato, eu fiz um compromisso de que ele seria o nosso candidato à direita do presidente Bolsonaro e que, se eleito, ele continuaria se manifestando com a gente. E esse ano, depois do dia 8 de janeiro de 2022, que teve aqui, 2023, né, foi aquele momento trágico em Brasília, nós não tínhamos mais feito grandes manifestações. Esse ano nós voltamos a fazer no 7 de setembro. E quem apareceu lá para estar junto comigo? O governador do estado. Então isso para mim mostra que a gente está fazendo a diferença. Eu fiz ele assumir um compromisso durante a eleição, está cumprindo o compromisso, e eu espero que os outros parlamentares olhem para nós e falem, pô, acho que nós vamos ter que começar a rodar o estado também. Porque quanto mais a gente roda, mais a gente entende a necessidade local e mais a gente contribui para melhorar a qualidade de vida do catarinense.
A avaliação do governo Jorginho é boa?
É do meu partido, sou suspeito de dizer, mas se estivesse fazendo uma má gestão, com certeza estaria sendo cobrado por mim. Porque eu, como falei, na época da pré-campanha, eu assumi um compromisso do lado dele, dizendo que ele ia representar as pautas de direita, as pautas conservadoras, que envolve liberalismo econômico, que envolve não atrapalhar o empresário, que envolve defender o agro. Tudo diferente do que a esquerda representa, né? Que representa invasões, representa ataques ao empresariado, representa a ideologia de gênero que tenta destruir com as nossas famílias, inclusive dentro das escolas. Então, eu acho que o governador vem honrando com os compromissos que ele assumiu com as pautas de direita. Eu acho que isso faz com que ele também seja visto como alguém que não traiu as pautas do presidente Bolsonaro, como foi feito no passado pelo ex-governador Moisés. E isso me deixa muito confortável para fazer uma campanha para sua reeleição. Porque até aqui as pautas que ele se comprometeu em defender, tem defendido. E o Oeste aqui, para mim, é uma comprovação da quantidade de estrada que ele vem fazendo, da infraestrutura que está sendo melhorada, o quanto isso facilita o escoamento da região, que muitas vezes é um gargalo. Aqui a gente quer aumentar a produção, mas não consegue nem escoar a produção direito, né? A questão também da energia trifásica, eu vejo tanto que ele, através da Celeste, tem se comprometido em ajudar. Eu mesmo tenho representado grupos de empresários aqui que me pediram, ó, traz a trifásica para cá que eu vou investir e vou dobrar minha produção. E a gente conseguiu atender esse pedido e a produção realmente agora vai ser maior. Então, eu acho que nesse sentido a gente está muito bem e eu vejo o governador Jorginho muito bem encaminhado para uma reeleição.
Deputado Alex Brasil, coloca o nome à disposição outra vez?
Ah, eu acho que agora eu mereço pelo menos tentar um mandato inteiro, né? Eu sou um deputado de meio mandato, mas que já causei um barulho gigante dentro daquela Assembleia, principalmente pelos projetos que eu aprovei recentemente, envolvendo o projeto de cota, por exemplo, que incomodou até o governo Lula, estão tentando de todo jeito barrar o meu projeto a nível nacional, dizendo que a gente, enquanto parlamentar, não pode dizer o que deve ser feito com o nosso dinheiro público do Estado e nem o próprio governador. Então, eu acho que há um conflito muito grande entre poderes hoje, falando em questão do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Muitas vezes um juiz, um ministro, vai lá com uma caneta monocrática e tem mais poder do que 40 deputados estaduais, do que 513 deputados federais ou 81 senadores. Isso, para mim, é totalmente constitucional e não está previsto em lei. Então, acho que a gente vai continuar lutando dessa forma, sem medo. E as pessoas falam, ah, mas esse teu projeto de cota não foi pensando numa reeleição? Olha, primeiro que eu nem sabia que ele ia virar pauta nacional, mas eu via que no estado de Santa Catarina a coisa estava errada. A UDESC criando cota para trans, cota para refugiado, cota para presidiário, cota para nordestino. O último da fila, e quando sobrasse vaga, era o catarinense, que é quem paga por os ensinos públicos aqui. Então, a gente conseguiu pôr um freio nisso. Travamos isso. Nesse momento, tem uma liminar de uma juíza que, mais uma vez, falo de forma monocrática, está desrespeitando o Poder Legislativo, está desrespeitando o governador do estado, mas está segurando. Vai ser debatido também no STF. O Gilmar Mendes é o relator disso. E se ele vier com uma decisão monocrática também, a gente vai recorrer, vai levar para a segunda turma. A segunda turma, eu acho que é uma segunda turma mais ponderada. Tem o Fux, tem o André Mendonça, tem o Cássio Nunes. E a gente, a princípio, eu entendo que não tem nada de constitucional nesse projeto, apesar da esquerda estar arrepiada com isso, porque ela sabe que outras assembleias já estão seguindo esse caminho, que Santa Catarina está virando referência em debater cotas. E essa história de cotas afirmativas para esse bando de gente que não merece uma vaga dentro de uma universidade, agora em Santa Catarina não existe mais. E a gente está realmente tentando fazer a diferença. E o debate nacional que aconteceu mostra que a gente está no caminho certo. Porque o que estava antes uma porteira aberta para a esquerda fazendo o que bem quisesse com o nosso dinheiro do estado de Santa Catarina, agora já não consegue mais.
O estado catarinense demonstra ser diferenciado. Essas atitudes mostram isso.
mostram isso, e eu acho que eu fui muito feliz quando criança coloquei na minha cabeça que era em Santa Catarina que eu ia construir a minha história de vida. Porque hoje eu realmente encontro dentro de mim as explicações que antes eu não sabia. Eu era criança, vim aqui com meus pais e pensava, é aqui que eu vou morar, é aqui que eu vou construir minha história, é aqui que eu vou viver. Poderia ser mais fácil no Mato Grosso do Sul, sou descendente dos fundadores da capital de Campo Grande. Os meus antepassados saíram de Minas e fundaram Campo Grande. Se fosse para ser político, teria muito mais história para contar. Mas eu acho que Santa Catarina sempre representou dentro de mim o que eu busco também. O liberalismo econômico, o respeito ao empreendedorismo, né? Tudo que em Santa Catarina se planta dá. E não é à toa que é o estado que menos paga a Bolsa Família no Brasil. Porque as pessoas que estão aqui, elas estão com disposição de trabalho. Elas não estão simplesmente num assistencialismo barato que ficam estagnado e não buscam mais o crescimento da sua vivência, da sua história, que é o que a esquerda vem fazendo. Quanto mais gente tiver dentro do assistencialismo, dentro do Bolsa Família, mais elas ficam refém de chegar no período eleitoral, eles colocarem o terror de que vão acabar com o Bolsa Família se não forem eles que vão governar o Brasil, e também de fazer essas pessoas acabarem achando que agora eu vou ficar na miséria. Na miséria já está, convenhamos, que quem não busca mais crescimento na vida, para mim isso já é uma miséria de vida, por mais que não passe fome.
Presidente da Câmara, Elcio De Mossi, para concluir, é interessante que o senhor diga para a população se o nome do deputado Alex Brasil, ele demonstrou isso, a vontade e a determinação em ajudar o município com as suas ideias, é um nome a ser acolhido pelo município?
Com certeza é um nome a ser acolhido. Porque eu até vou dizer assim para o povo palmitense, eu fui cobrado dizendo, ah, pega um deputado da tua região, pega um deputado que não sabe nada do agro, isso, aquilo, tu pegou. E eu fui que nem nós comentamos primeiro, né, deputado? Perguntei para você aí sobre o agronegócio, você começou a me falar sobre semente de milho, sobre semente de soja, de feijão. Começou a falar coisas para mim que eu parei de perguntar, porque eu comecei a passar vergonha, né? Então, assim... Assim, essas pessoas que nós temos que procurar, essas pessoas que nós temos que ter, essas pessoas inteligentes, pessoas novas, pessoas que vêm trabalhar dentro das quatro linhas, como que eu sempre digo, tá? Vamos trabalhar dentro das quatro linhas. O que é que acontece? Por que que ele vem aqui no meu gabinete? Ele vem ver o meu trabalho. Ele disse, ô Elcio, eu vou a Palmitos, quero ver o teu trabalho. Como é que tá o teu trabalho? Tá assim. Não, tá assim, assim, assim. Eu já passei muito para ele, passei para o assessor dele, ó, estou fazendo esse trabalho, aquele, assim, assim. Se precisar, pode também puxar a minha orelha, deputado. Estou aí para te obedecer. Eu obedecer essas pessoas inteligentes, essas pessoas novas que querem bem do nosso estado.
Obrigado, presidente. Deputado, para concluir, que mensagem o senhor deixa para a população de Palmitos, sendo acolhido aqui pela imprensa da cidade e da região?
Olha, eu acho que quem tem o discurso separatista de jogar um contra o outro nesse país é a esquerda. E se você é de esquerda, você vai estar sempre me odiando, porque eu realmente não represento o que você deseja na tua história de vida, e muito menos aqui em Santa Catarina. Porque, sinceramente, se eu sou do litoral, se eu sou do oeste, a gente é catarinense. Eu me considero catarinense. Eu estou há 23 anos investindo em Santa Catarina, a minha história de vida. Então, eu acho que quando eu faço esses acenos de estar aqui frequentemente, de enviar 5 milhões de emenda para a região oeste, eu mostro que o catarinense é um só. E quem vem para Santa Catarina, se vem com vontade de trabalhar, aqui encontra um terreno fértil para produzir. Eu acho que esse é o sentimento que tem que mover o catarinense. E não um movimento separatista de jogar o oeste contra o litoral, o sul contra o norte, porque esse discurso da esquerda, sinceramente, só serve para projeto de poder e manter eles lá. E é isso que a gente não quer mais para o nosso Brasil e muito menos para Santa Catarina.
Obrigado pela atenção, deputado.
Obrigado, eu.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.